à apresentação do projeto de lei 78/12/1 do Bloco de Esquerda, que condiciona a atribuição de subsídios e apoios públicos nas artes do espetáculo e do audiovisual ao cumprimento das leis laborais, combatendo a precariedade. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhor Presidente. No setor do espetáculo e do audiovisual generalizou-se o uso de recibos verdes, em parte porque se generalizou em todos os setores económicos e, portanto, com os problemas que sentimos em todos os setores, em parte também porque há um grande número de profissionais do espetáculo e do audiovisual que exercem a sua profissão em regime de intermitência e que não tinham um regime laboral nem de proteção social que os servisse. Não que agora esteja perfeito, mas alguns avanços foram feitos na última legislatura, temos ainda um longo caminho a percorrer. Mas quando falamos de profissionais intermitentes, falamos daqueles profissionais que trabalham para muitas entidades empregadoras ao longo do ano, em projetos intensivos que demoram umas semanas ou uns meses e depois acabam. E num setor completamente desregulado, a existência de legislação é, como em todos os setores, pouca garantia de que ela vá ser cumprida. Nós achamos que o Governo, que financia muitos dos projetos no setor do espetáculo e do audiovisual, deve ter uma postura particularmente ativa, pedagógica mesmo, junto do setor, para que garantir direitos laborais, para garantir que a lei é cumprida em relação a estes profissionais. Naturalmente existem os outros mecanismos que existem para todos os setores, mas para explicar um pouco porque é que neste setor é preciso talvez pensarmos noutro tipo de articulação, normalmente os mecanismos que existem para quando há infração, por um lado atuam tarde, a ACT demora bastante tempo a identificar os problemas, e por outro lado, quando se vai para a via judicial para resolver os problemas de quem está sem contrato de trabalho e deve ter um contrato de trabalho, o contrato de trabalho oferecido depois é um contrato de trabalho permanente. Ora, num setor em que se trabalha a produção, que dura umas semanas ou dura uns meses, por um lado, quando a ACT lá chegar, já acabou a produção, por outro lado, não é claro que estes profissionais devam ser, ou sequer queiram ser, integrados nos quadros e ter um contrato de trabalho permanente, porque há muitos que querem continuar a trabalhar como trabalham, ou seja, intensivamente, meses em entidades diferentes, para fazer aquele espetáculo, aquela série, aquela telenovela, o que for. O que nós propomos não é, é um sistema simples. Todas as entidades que recebem apoios do Estado têm de comprovar que não têm dívidas perante o Fisco nem perante a Segurança Social. O que nós propomos é também um mecanismo de informação sobre os vínculos laborais e sobre o cumprimento da lei laboral, tendo em conta as funções que os diversos trabalhadores têm na produção, com a entidade laboral a enviar uma informação ao Ministério Tutelar da Cultura, agora é a Secretaria de Estado, e também ao Ministério Tutelar do Trabalho. Isto o que permite é o Governo receber informação rapidamente e, portanto, quando lhe parece que não está a ser cumprida a lei, ter um instrumento mais rápido de verificação. É também algo pedagógico porque obriga todas as entidades empregadoras a assinarem um papel em que dizem, em que se comprometem com situações laborais regulares. Tem também, nós tentamos que este mecanismo não atrase mais o que já costumam ser os atrasos de financiamentos e, portanto, é um mecanismo que existe só na parte quando se vai proceder aos pagamentos de financiamentos, porque em alturas de candidatura ninguém sabe se vai conseguir ter contratos de trabalho ou não, portanto, é na altura em que se vai receber o pagamento que faz-se essa declaração e o que pretendemos é que, para lá das sanções normais do direito de trabalho, haja também uma sanção no acesso ao financiamento público de quem não respeitar a legislação laboral e não der os contratos de trabalho que os profissionais têm direito por lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem deseja inscrever-se? Sra. Deputada Inês Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, várias questões. A primeira, eu, como estou nomeada como relatora deste projeto, quero lembrar que este projeto foi também apresentado na Comissão de Trabalho e, portanto, nós temos aqui um problema de saber se confesso que tinha pensado fazer um único relatório e não dois. E que considero que este relatório deveria ser votado, a menos que se vote, do meu ponto de vista é estranho, ainda não consegui perceber se regimentalmente é possível ou não ter o mesmo relatório votado em duas comissões diferentes, ou então se esta comissão tem conhecimento dele e a votação fica para a Comissão de Trabalho. Por outro lado, também pedimos aos serviços da Comissão de Trabalho, da 10ª Comissão, que nos garantissem que este projeto não precisa de auscultação pública, por incluir uma alteração, de alguma forma, do Código de Trabalho, mesmo criando um regime especial. Essa informação ainda não nos foi fornecida. Caso seja preciso, consulta pública. Ainda temos os 30 dias e o relatório só pode ser apresentado no final da consulta pública, até com os resultados dessa consulta pública. Portanto, há aqui uma série de dúvidas ao nível do relatório. Caso até amanhã não nos deem resposta, eu amanhã posso apresentar um relatório sem os contributos, mas continuo sem saber se pode ser votado aqui e na Comissão de Trabalho, ou se se faz votações diferentes. De qualquer maneira, isto é uma matéria laboral. Mesmo assim, se o Sr. Presidente me permite, e porque eu acho que é importante que esta Comissão tenha conhecimento do que é que se está a passar, porque de facto tem a ver com o domínio do setor cultural e de forma muito abrangente, eu acho que não se pode perceber este projeto do Bloco de Esquerda sem saber um bocadinho o que é que aconteceu na anterior legislatura. Na anterior legislatura, como alguns dos seus deputados sabem, porque já cá estavam, foi, o PS apresentou um projeto de alteração à Lei 4/2008, o PCP outro e o Bloco de Esquerda outro. Houve um consenso para aprovar os três projetos e acabámos por votar as alterações a essa lei com um voto que eu considero até quase histórico, um voto a favor de todas as bancadas, exceto o PCP, que se absteve. Não vou fazer considerações sobre o valor de uma abstenção do PCP. Eu às vezes tenho tendência, por vezes, a achar que é uma aprovação. Mas, bom, nessa discussão, nós, no nosso projeto PS, tínhamos uma proposta muito clara, que é, até pelos argumentos que a senhora deputada Catarina Martins trouxe aqui, o facto de serem projetos muito curtos, muito breves, de não compensar a nenhum trabalhador ir a reclamar junto de um tribunal de trabalho um contrato de uma semana, quer dizer, ninguém vai pôr um processo para denunciar um falso contrato de prestação de serviços por uma semana e arriscar-se a ter um ano de problemas. Por causa de todo esse problema da fiscalização, nós tínhamos proposto uma medida de fiscalização à partida no momento da atribuição dos apoios, no sentido de os projetos eram avaliados pela sua qualidade e depois, quando chegasse o momento de assinar o contrato, assim como se pede ao produtor ou ao promotor do espetáculo ou do filme, que dê provas de ter a segurança social em dia, de ter os impostos em dia, também teria que fazer provas de nós tínhamos proposto 80% de contratação efetiva. Estávamos até abertos a poder discutir se eram 80%, se eram menos, se eram mais. Houve uma série de questões em torno dessa proposta. Infelizmente, essa proposta não foi viabilizada pelos outros partidos. Eu devo dizer que esse chumbo originou uma série de mal-entendidos. O meio não percebeu, porque ao mesmo tempo isto era uma grande reivindicação à longa data destes trabalhadores, é que houvesse de facto uma fiscalização à partida e que o Estado à partida garantisse que o dinheiro que atribuía era utilizado em termos legais. Penso que houve alguma precipitação nesta votação. Lamentámos que esta proposta tivesse sido chumbada. O argumento que considerámos mais pertinente era o de que isto não deveria estar em termos de legislação geral, mas devia estar nos regulamentos de cada uma das instituições a atribuir apoios. Nesse sentido, nós, PS, propusemos um projeto de resolução, que eu lamento que não seja discutida e que não seja agendada, mas para que cada regulamento dessas instituições passe a exigir um certo número de contratações. O Bloco de Esquerda sempre viveu mal com este seu chumbo e então vem-nos apresentar um projeto, eu já me estou a adiantar sobre o relatório, vem-nos apresentar um projeto que é de alguma forma uma forma de acalmar a sua consciência, em que, por um lado, a única coisa que queria é um dever de informação para o Ministério do Trabalho e para o Ministério da Cultura. Bom, isto é um clássico do Bloco de Esquerda, aumentar a burocracia, onde já há muita burocracia e onde seria necessário aligeirar a burocracia. Mas esse dever de informação, no fundo, deixa tudo na mesma. Quer dizer, a ACT tem que voltar a funcionar e nunca poderá substituir-se, como nós sabemos, ao Tribunal de Trabalho. Por outro lado, cria uma sanção acrescida àquela que já existe, inclusivamente no Código de Trabalho, no artigo 12 da linha 2 e 3. Ou seja, já está dito no Código de Trabalho que quem utilizar, quem contratar de forma ilegal, quem usar a figura da prestação de serviço em vez de um contrato efetivo e um contrato existente, já tem uma penalização grave, considerada grave. Com a diferença que, e inclusivamente a inibição de receber apoios públicos durante 2 anos no Código de Trabalho. O Bloco de Esquerda pede 3 anos, sendo logo a primeira medida sancionatória, enquanto no Código de Trabalho há um mecanismo progressivo, aqui é logo à partida, e pondo inclusivamente em causa, e é isso que nos preocupa, pondo inclusivamente em causa a existência das próprias estruturas. Quer dizer, nós sabemos que isto são estruturas que vivem de muitos projetos diferentes. Ora, quando uma coisa é uma estrutura à partida, quando recebe um apoio pontual para um projeto, ser fiscalizado sobre esse projeto. Outra coisa é ter uma sanção gravíssima, como esta que é proposta aqui, com o risco de paralisar a própria estrutura durante 3 anos. E o que é que isso pode implicar de sobrevivência das estruturas, que é zero. Quer dizer, a partir desse momento que tem essa sanção, não existem. A fiscalização é longa, é lenta, é pesada, é ineficaz. Portanto, o nosso ponto de vista, e antes mesmo do relatório, posso já dizer que o nosso ponto de vista, eu acho que o Bloco de Esquerda, quando quer aliviar a sua consciência, deve ser mais rigoroso nos textos que apresenta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu só queria dizer o seguinte. A Sra. Deputada Inês Medeiros tinha-me telefonado antes, dando nota desta dúvida sobre se esta iniciativa estaria ou não sujeita à audição pública. Eu pedi aos serviços que apreciassem. A doutora Teresa Fernandes fez aí uma nota, que eu terei todo o gosto em distribuir. Eu concordo com ela e é no sentido de que não se aplica a audição obrigatória. E, de facto, esta iniciativa, enfim, como resulta, aliás, do seu título e da apreciação que eu pude fazer, não é uma iniciativa sobre leis do trabalho, não é? Mas sobre política cultural. Não é? Portanto, o seu sentido não é alterar os direitos dos trabalhadores ou o regime do trabalho, mas sim, estando ou não de acordo com ele, não é? O regime de relações de entidades públicas com estas entidades. Portanto, não cai no dever de audição pública, no entendimento da lei e também na jurisprudência que tem vindo a ser aplicada pelo Tribunal Constitucional. De qualquer forma, a matéria, enfim, eu farei distribuir esta nota e ainda vamos a tempo, amanhã, antes da apreciação do parecer, de o ponderar devidamente. Mas, portanto, este é o entendimento dos serviços e também que eu subscrevo. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Deputada Catarina Martins, eu queria, ao fim e ao cabo, já estamos numa pré-discussão do documento, bem sei que este é o momento de uma primeira apresentação, mas também julgo que isso só enriquece o debate em comissão, sem considerações sobre a boa vontade da apresentação desta iniciativa, ainda assim surge-nos um conjunto de dúvidas que gostava de colocar ao BE, no sentido de as ver esclarecidas. E se a proposta do Partido Socialista tinha, de facto, muitos problemas, além das cotas e da forma como se definiriam e da sua inaplicabilidade no meio, porque, aliás, na altura isso foi sobejamente discutido, quer pela diferença de dimensão das estruturas, quer pela tipologia do trabalho prestado, quer pela variedade de técnicos e de profissões envolvidas, seria praticamente impossível aplicar cotas, mas tinha um outro problema. E se a proposta do BE agora pode não padecer do primeiro, eu tenho dúvidas quanto à sua proximidade com o segundo. É que ela mistura, ou pelo menos esta concepção mistura, aquilo que é a fiscalização do cumprimento das leis laborais e o apoio público. E nós, pelo menos no PCP, não entendemos que as estruturas sejam financiadas, entendemos que os projetos são financiados. E isto começa a marcar aqui uma certa diferença, começa a marcar logo algumas dúvidas. Os projetos são financiados, aliás, o Estado contratualiza praticamente um serviço público com uma estrutura. Essa estrutura tem obrigações perante o direito legal, obviamente, perante os seus trabalhadores, que devem ser fiscalizadas no âmbito da legislação laboral, da ACT e da capacidade do Estado para garantir o cumprimento dessa legislação. Tal como, por exemplo, uma associação de estudantes. A senhora deputada Nadra, que trabalhou diretamente como dirigente numa, saberá bem. Uma associação de estudantes tem os seus funcionários e recebe os subsídios do Estado para as suas atividades. Mal estaríamos, por exemplo, se uma associação de estudantes acumulasse uma dívida à Segurança Social e no ano a seguir não recebesse o subsídio ordinário do IPJ. Portanto, seria, para muitas delas, absolutamente asfixiante. E a dúvida que lhe queria perguntar, que lhe queria colocar, por exemplo, neste momento, corresponde a uma preocupação que se levanta neste momento. Como sabe, estão a receber vários artistas, a receber neste momento cartas do fisco, portanto, a cobrar IVA do qual supostamente estariam isentos. Neste diploma que agora nos é apresentado, obviamente que o IVA a ser cobrado a estes artistas corresponde à prestação de um serviço numa entidade, essa entidade tem uma dívida perante o fisco e, portanto, deixaria de poder receber, durante um determinado período, o financiamento público. Este é um problema que me parece que, se nós partíssemos do princípio de que o financiamento público aos projetos, e não às companhias, aos projetos, era o suficiente para que as companhias garantissem o cumprimento da legislação, e porque vamos lá ver, há no meio disto há empresas, há associações, há cooperativas, e há todo um conjunto de instituições sem fins lucrativos que não recebem sequer o suficiente para garantir o cumprimento da legalidade. Portanto, não tiveram outra opção ao longo do tempo senão contratar temporariamente com recursos a recibos verdes. Não tiveram outra opção e estou convencido que muitas delas, se tivessem tido essa opção, teriam contratado as pessoas e os seus recursos humanos de outra forma. Todavia, não foi o caso e não me parece justo que possam ser agora penalizadas em função, de facto, de um objetivo que é justo, que é o do cumprimento da legislação laboral. Mas a outra dimensão que a proposta do PS comportava e que é, e de que eu gostava de ter a certeza que o BS demarcava, está relacionada com isto, que é, precisamente, se for mais compensatório para uma determinada entidade manter a precariedade na contratação dos seus recursos do que usufruir do parque financiamento público, obviamente que o continuará a fazer. Obviamente que o continuará a fazer, até porque, como já vimos, o financiamento público é cada vez mais parco e estamos perante um corte de 45% neste ano para o apoio às artes e à cultura. Portanto, tudo significa que tudo aponta para se agravar, para que se haja um agravamento. E uma última coisa é, não estaremos nós a dar aos governos a justificação para não financiar as artes e a cultura, tendo em conta que, não sendo compensatório para a companhia proceder à legalização total da contratação e dos regimes laborais aplicados no seu âmbito, não sendo vantajoso, perdendo uma fatia tão pequena, o Estado encontrará aí uma ótima desculpa para dizer não, nós não financiamos porque ali não se cumprem, e gerando um problema porventura poderá até agravar-se no que toca ao cumprimento do direito laboral. Para terminar, e para que não fiquem dúvidas, obviamente que isto não desculpa de maneira alguma os atropelos à legislação laboral que se vivem no setor, mas todos os passos que demos, sejam do BE, sejam propostos pelo BE, sejam propostos pelo PCP ou por qualquer outro partido, devem contribuir para sanar o problema e nunca para gerar outros problemas que possam advir desse.
Não havendo mais ninguém inscrito, senhora deputada Catarina Martins, para responder.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu julgo que não tem muito interesse aqui nós estarmos a voltar ao debate que fizemos na anterior legislatura e também acho que teremos tempo para fazer o debate na especialidade. Tentando responder algumas perguntas de alguma forma clara, tentar perceber que nós opusemos, e julgo que o senhor deputado Miguel Tiago já o explicou, opusemos todos à proposta anterior do Partido Socialista, que agora é retomada num projeto de resolução, de fazer por cotas a fiscalização de cumprimento da lei laboral, por duas razões. Por um lado, não achamos normal que 20% dos contratos possam ser ilegais, achamos estranho viver bem, não vivemos bem com isso. Por outro lado, também porque sabemos que quando está em causa muito pequenas produções, como solos, por exemplo, é possível todas as relações laborais serem regulares e ainda assim não haver contratos de trabalho para mais de 50%, porque os outros 50% da equipa técnica podem ser o autor, o compositor, por exemplo, num solo de dança. É disso que estamos a falar, não, portanto queremos um mecanismo que não faça valorizações sobre o objeto artístico, que não se meta com o objeto artístico, digamos assim, e também, por outro lado, que não crie margens de ilegalidade para as grandes produções que empregam muita gente e ficavam com uma margem de 20% de ilegalidade. Realmente, isto é um projeto de lei que as implicações que tem não são do ponto de vista do trabalho, do Código do Trabalho ou de outra legislação laboral, tem implicações, sim, nos regulamentos dos vários tipos de apoio, dos vários institutos que dão apoio público às artes. Nós consideramos que é normal exigir a quem usa dinheiros públicos que o use de uma forma que tenha um respeito especial pelos direitos laborais. Lembramos que no setor da cultura, o interesse público do Estado, o serviço público do Estado, é feito através da contratualização com muitas entidades privadas. E assim como nós defendemos que quando o Estado faz o serviço público diretamente há exigências laborais extraordinárias, não achamos que não deva, que no setor da cultura possamos fechar os olhos ao facto de estarmos a fazer esse serviço público por via indireta e, portanto, termos que ter exigências especiais. Não me parece que este projeto, podemos discutir isso na especialidade e estamos abertos a todas as sugestões, mas não nos parece que esse projeto vá prejudicar de forma alguma as entidades privadas mais pequenas ou maiores que estão a operar. Por uma razão, neste momento a lei já determina que quem tiver dívidas à Segurança Social não pode receber apoio público. Portanto, não é este projeto que determina isso. Ou seja, a lei já determina isso. Quem tiver dívidas à Segurança Social, neste momento, já não pode ter acesso ao apoio público. E, por outro lado, porque com as estrapalhadas, que não há outra expressão, sobre o IVA dos artistas, e o Bloco também tem projetos nessa área, mas não é este, são outros projetos discutidos na Comissão de Finanças, neste momento, e com a Segurança Social a cobrar as dívidas aos trabalhadores independentes e aos falsos recibos verdes também, neste momento há uma grande consciência do setor de que não há maior remuneração líquida quando estão a trabalhar a falso recibo verde do que quando têm um contrato de trabalho. Porque com o que pagam de IVA, mais o que têm que pagar de Segurança Social, mais a retenção, ou seja, não há, do ponto de vista financeiro, não é verdade que ter mais ou menos dinheiro seja a diferença entre um contrato de trabalho ou não um contrato de trabalho. Há sim situações de chantagem sobre trabalhadores, quando não têm contrato de trabalho estão muito mais frágeis, e há sim também uma grande desinformação e uma grande informalidade no setor que urge combater, porque a única forma de defender o setor cultural é também tendo um setor que respeita as leis laborais. Sabemos que não há nenhuma atividade cultural sem os trabalhadores dessa área, é defender esses trabalhadores também, que se defende o setor. E também porque sabemos que o Estado tem vindo a descer o financiamento à cultura, porque sabe que as relações informais de trabalho escondem aquilo que não paga e os atropelos que são feitos às pessoas para que determinadas atividades continuem. Relações laborais claras, com remunerações que se conhecem e que são normais, também são uma forma de defender as entidades. Veja-se, por exemplo, o que acontece com a Orquestra do Norte, que estava condenada a acabar e que, pelos músicos se mexerem e exigirem contratos de trabalho, parece que há agora alguma luz no fundo do túnel da orquestra continuar. Não fossem os músicos exigirem contratos de trabalho, a orquestra acabaria, muito provavelmente. Portanto, nós estamos convencidos que exigir contratos de trabalho é não só uma forma de proteger direitos laborais, que os trabalhadores de todo o setor têm que ter, mas também de proteger todo o setor cultural.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só queria saber, então mantemos a votação deste projeto, do relatório amanhã aqui na Comissão?
Sim.
Tal e qual? Está bem. Não... Isso foi um,
não, é a interpretação feita pelos serviços. Pronto, o despacho...
Sr. Presidente, eu não tenho nada contra.
Esta é uma matéria que nós consideramos que é de política cultural. E, portanto, é de uma daquelas que, como o parecer da Comissão de Trabalho, é adjuvante. Portanto, quem é competente quanto ao fundo, a medida que é proposta pelo Bloco de Esquerda, é uma matéria de política cultural. Portanto, é claramente da competência da nossa Comissão, quanto a, sem prejuízo do parecer, que em devido tempo a Comissão de Trabalho entenda emitir sobre a mesma matéria. Portanto, nós tínhamos isto agendado para amanhã, acho que está nos prazos. A discussão, a apresentação é que tinha sido passada da última sessão para hoje, dada a disponibilidade na sessão de passado dia 18 da Sra. Deputada Catarina Martins, e portanto mantemos. De qualquer forma, a nota foi distribuída, a nota feita pelos serviços quanto à questão suscitada pela senhora deputada relativamente à audição pública, e todos os grupos amanhã terão todos os elementos para se pronunciarem em consciência sobre isso. Se decidirmos que afinal achamos que tem que haver uma audição pública, bom, suspendemos o processo.
Sr. Presidente, então, se me permite, quero só relembrar que esta discussão já foi feita quando da apresentação da alteração à Lei 4/2008, o entendimento foi exatamente o oposto. Bem, sei que era um documento mais completo, e era um documento mais completo, mas de qualquer maneira, nessa altura houve um consenso entre as duas comissões e ficou decidido...
Sim, porque, Sra. Deputada, porque aí, ao que me recordam, não participei nesse processo, mas ao que me recordam, aliás, que se a Sra. Deputada... Como verbalizou, aí tratava-se de alterar o regime laboral dos trabalhadores das artes e do espetáculo. Pronto. Aqui não se trata disso. Aqui trata-se de alterar o regime das relações entre as entidades públicas e as entidades, entre aspas, empregadoras. E, portanto, aqui o que existe é uma medida que se aplicaria às relações com as entidades das artes e dos espetáculos, na medida em que cumprem ou não a legislação de trabalho. Mas não mexe na legislação de trabalho. É isso. A outra, não. A outra mexia na legislação de trabalho. Mexia na... Pronto. Muito obrigado. É evidente que pode haver uma iniciativa legislativa que trate dessas duas matérias ao mesmo tempo e até de outras. Mas esta não trata. Esta só trata da matéria que não tem a ver com as relações de trabalho. Sr. Deputado, bom, de qualquer forma, como disse, a questão está posta. Eu pedi aos serviços para estudarem. A nota da doutora Teresa Fernandes a mim convenceu-me. Eu adiro e louvo-me, como costuma dizer, no seu teor e nas suas conclusões. De qualquer forma, isso é uma matéria para a Comissão e os grupos deliberarem. O que teremos tempo de o fazer até amanhã.